E aí, pessoal, estamos gravando aqui uma análise hoje diferente para vocês. A gente não vai analisar a rodada, não vai analisar o Brasileirão. Vamos analisar um assunto muito polêmico aí, Júlio, que causou muita polêmica nesse meio de semana de futebol. E bom dia, boa noite, boa tarde, Júlio.
Fala, Matheus! E aí, pessoal? Estão todos bem? Vamos comentar agorinha sobre o VAR, principalmente depois dessa sétima rodada aí. Já vinha dando problema antes, né, no campeonato. Agora deu mais ainda, né? Foram uns 4 jogos, pelo menos, que em vários lances deu problema com o VAR, né? Então, antes da gente passar para a análise, lembra aí, pessoal, dá uma olhada aí no YouTube, né? Se inscreve, ativa o sininho, dá um joinha no vídeo. Passa lá no Spotify, quem estiver ouvindo por aí, dá um coraçãozinho e segue a gente lá no Instagram. Então é isso aí, tá o link na descrição e é bola da rodada, tudo junto.
Olha, pessoal, nessa rodada tivemos muitas polêmicas aí com o VAR, jogo Vasco e Santos, teve também polêmica no jogo Palmeiras e Inter, mas principalmente o que veio à tona toda essa insatisfação com o VAR foi no jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro, onde um gol do São Paulo foi anulado ali nos 30 minutos. E todos os comentaristas, eu não estou falando que tem um ou dois, nenhum, na verdade, nenhum ficou a favor do VAR pela imagem que eles mostraram. E aí, Júlio, é complicado dizer, né?
Pois é, a gente já fez até um comentário rápido sobre isso na análise da sétima rodada, mas é isso aí, tipo, a gente vê, isso aí já não é a primeira, já é a terceira, a quarta vez que a gente vê o VAR querendo anular uma jogada por causa de, sei lá, meio ombro, meia cabeça, né? Então, a gente já viu várias pessoas fazendo recomendações, né, que seria ótimo deles mudarem essa regra logo, tipo. A pessoa vai pegar a bola com o pé, né? Tipo, não tem muito motivo para levantar essa linha para a parte superior do corpo.
Talvez, caso for um escanteio, um cruzamento, aí sim eu acho que seria justo olhar também cabeça.
Aí
Mas
sim.
o que muita gente achou ruim no lance e achou errado foi que a linha tracejada, perdão aí pessoal, a linha tracejada ali no que o VAR arruma. Ficou no jogador do Atlético Mineiro, ficou no ombro e no jogador de São Paulo ficou no braço. Ou seja, essa da imagem que a gente viu, da imagem que a TV transmitiu, com certeza não estava impedido, certo? Todo mundo concorda isso. Porém, o que eu penso é o seguinte: são imagens, é uma imagem diagonal, não é uma imagem lateral. Então, sim, diagonal. Já estava com condição legal, imagina numa câmera lateral. Então, o VAR deveria levar em conta esse fator. Ou até mesmo botar uma câmera lateral ali para ajudar eles na hora de analisar isso. Porque uma câmera diagonal dificulta todo o trabalho do VAR. Você não concorda, Júlio?
Concordo, cara. Tipo, eles têm dinheiro para investir em mais câmeras, né, nos estádios. Nem só o pessoal do VAR, o próprio pessoal dos estádios que eu falo, né, para evitar esse tipo de coisa, né, esse tipo de problema com que vai deixar a torcida com raiva, vai fazer o time perder uma partida por causa de um engano, né? Então, vale demais a pena investir nisso.
São 22 câmeras, pelo que eu sei. 22. Uma ali que pega de cima do estádio, uma outra aqui, não precisa disso tudo para pegar uma câmera de cima, entendeu? E aí posiciona as outras câmeras na lateral do estádio todinho, entendeu? É o que
Pois
eu
é.
penso. Eu acho que eles poderiam analisar sim. Então, é complicado dizer, até porque existe muita desconfiança com o VAR no Brasil. A pesquisa que foi feita, quase 99% das pessoas não querem VAR no Brasil. Mas eu, particularmente, eu gosto do VAR. Tipo assim, é uma tecnologia nova, é algo legal. Tanto que quando o VAR chegou no Brasil, chegou na Copa do Mundo, a gente até pensou que, nossa, agora ia acabar a injustiça no futebol e tudo. Só que esse é o problema. Eu acho que por chegar tão cedo, muitos profissionais são despreparados para mexer com o VAR. Aí não sabe tracejar uma linha de impedimento, não sabe dar uma câmera do ângulo certo, aí chama o juiz em hora errada, não sabe regra direito. Então, o problema principal dos juízes que estão ali na cabine do VAR não é eles acharem que foi pênalti, que foi falta. É a falta de compromisso, a falta de querer aprender mais sobre o VAR. Porque às vezes as pessoas acham que sabem de tudo, mas o VAR é muita coisa, muita. A gente também não sabe de tudo, por isso que eu me nego a falar que eu tenho certeza. Se eu falei que eu tenho certeza aí antes, pela imagem, né? Mas eu me nego a falar que eu tenho certeza que foi regular o gol de São Paulo. Pelo fato da imagem, do ângulo. O ângulo conta muito na hora de uma decisão, entendeu?
É, e tipo assim, aqui o VAR tá ganhando muito poder, cara. O VAR é que tá decidindo se o gol vai ser anulado ou não, se é impedimento ou não é, se é falta ou não é. E esse tipo de coisa a gente não vê em lugar nenhum. Principalmente aí pegando como base o futebol lá na Europa, na Itália, na Espanha, na França. Cara, você não vê o VAR interrompendo o jogo tanto assim. Aliás, lá é comum você ver o jogo passar e o VAR nem chamar o juiz aqui.
Exatamente.
Começa o jogo, você já sabe que o VAR vai chamar pelo menos umas duas vezes
Mas
o.
é igual eu tô te falando, é a falta de qualidade dos juízes que estão apitando, dos árbitros que estão ali para apitar.
Isso, até mesmo isso, né? Não só do VAR, mas também da falta de qualidade do juiz que está em campo, né? Que ele fica inseguro se ele tá certo ou tá errado, se. Né? Tipo, meio que ele tem medo de ser criticado depois, mas aí ele chama o VAR e é mais criticado ainda, né? No final de
E
contas.
é nesse momento que que a maioria das pessoas apoia a ideia da saída do VAR. Porque aí o juiz vai ter que manter o que ele fala no campo, entendeu?
Pois é, tipo assim, ou você presta atenção, ou você fica correndo atrás e fica perto da bola, ou senão, tipo, você vai tomar pedrada de todo lado e vai ser demitido. Mas você ficar chamando o VAR toda hora, né, falar que tem que averiguar, chamar o VAR 3, 4, 5 vezes em uma partida, isso aí a gente não vê em lugar nenhum no mundo.
Sim, isso é verdade. E mesmo que chame, tudo bem que chame, pode chamar para tirar uma dúvida aqui, outra ali. Mas não tem que ficar 5 minutos analisando um lance. Você vê, quando chama na Europa, quando chama, se chama no caso, fica 1 minuto, 1 minuto e meio, e resolve o lance certo, correto. Entendeu? E aí é que a gente percebe quem está qualificado e quem não está qualificado para mexer com uma tecnologia tão importante, que agrega tanto ao futebol. Entendeu? E é esse que é o problema. Acho que no Brasil o VAR não ajuda muito pelo fato da falta de qualificação.
Pois é uma ideia, um conceito que, se fosse bem praticado, seria ótimo. Mas do jeito que está hoje, seria melhor sem, cara, sinceramente. Né?
Sim.
Tipo, não estou dizendo que o VAR é ruim, estou dizendo que ou você faz direito ou você não faz, cara. O VAR só está atrapalhando nesses jogos, né? Gerando polêmica, processo.
Sim. Olha, só para você ter uma noção, uma notícia que saiu hoje, a CBF não, como é que fala? Aceitou? Eu acho que não foi conveniente o pedido do São Paulo de punição contra o Jô, que deu claramente, não sei se você acha também que foi claro, mas para mim foi claro, Júlio, o soco que ele deu no Diego Costa, zagueiro de São Paulo, no clássico. Não sei se você acha que foi claro do jeito que eu acho.
Na verdade, eu acho que no esporte a gente tem que ser um pouco mais amplo em relação a esse tipo de coisa. É, mas o que eu vi os São Paulinos falando é que, como deu o cartão, né, vermelho direto para o jogador que voltou e deu um empurrão, né, no outro, o do Corinthians, o Jô, né, deveria receber também. Mas, na minha opinião, nesse caso aí, então acho que os dois era só para amarelo, né, porque foram. Meio que para agredir, tipo, não agredir, mas o cara foi para cima do outro do jogador adversário. E só que não foi violento, cara. Foi um empurrãozinho, né, nesse lance aí, no primeiro, em que eu não vi nada de muito anormal. E no do Jô também foi um soquinho assim, né? Tipo, não foi nada de muito. Um cara chegado, um soco na cara, um chutão na canela, né? Isso eu acho bem mais grave.
Acho que o problema principal do soco do Jô não foi que, tipo, tava em uma briga ali e A covardia do cara tá correndo e o Jô dá um soco nas costas dele, entendeu? Então não tinha necessidade do Jô fazer aquilo, até porque o menino não tinha feito nada com ele, né? Então foi um soco ali, ah, tô nervoso, vou dar um soco, entendeu? E por isso eu acho que seria para cartão vermelho no jogo e é passível de punição. E aí a gente vai para um outra punição, Júlio, que é impressionante. Como a CBF tá ficando doida. O Gatito, depois do jogo do Botafogo e Inter, chutou o VAR. Essa cena ficou emblemática aí durante a semana e ainda tá até hoje. O Gatito chutou o VAR, porque o VAR anulou dois gols do Botafogo. E a CBF caiu em cima. Então é o seguinte, para um soco, para isso, para aquilo, a CBF não quis. Mas quando mexeu com o VAR. E eu ainda acho que outra pessoa que pode pegar a punição, eu acho, que vai ser o Marinho, porque o Marinho tá muito nervoso com o VAR, muito nervoso mesmo. Você vê que todo jogo ele faz alguma coisa ali, proveniente do VAR, e cara, vamos. E aí, não sei se você ficou sabendo a quantidade de dias que a CBF declarou pro Gatito. Sabe quantos dias, Júlio?
Ah, quantos?
No mínimo 1 mês e no máximo 6 meses. 6 meses no máximo.
Caralho,
Um mês
mano.
no mínimo, por causa que ele chutou o VAR. Então eu acho que, cara, isso foi um baque muito forte, porque acaba que o cara não pode ficar nervoso ali na hora, não tem um sentimento.
Pois é, cara. Tipo assim. Na hora do jogo, não tem como, cara, principalmente tendo anulado dois gols seus. Eu acho que foi um absurdo isso, ter esse tempo todo de punição. Eu imaginei, assim, no máximo, tirar ele de dois jogos, né? Dois ou
Sim, e
três.
a gente sabe que o calendário está totalmente diferente. Então, os jogos estão sendo todo amontoado, né? E
Sim,
aí
exatamente.
vem. E aí vem o. Tipo assim, em 1 mês está tendo 8 jogos, 7 jogos, entendeu? Agora, imagine em 6 meses. O cara ia perder praticamente o campeonato inteiro, porque o ano está acabando e o campeonato acaba no início de janeiro, no final de fevereiro, no máximo.
Pois é,
Entendeu?
cara, se der 6 meses agora, já vai ter passado, tipo, já vai estar dia 4 de março do ano que vem.
Sim, uma verdadeira palhaçada, né?
Demais, cara.
Foi uma
E
coisa.
não só por uma punição tão dura para ele que foi contra o VAR, mas pela falta, né, nos outros lances de se posicionar, principalmente de dar uma decisão. Tipo, não, agora vai ser isso aqui. Né? Mas no caso dele, como a gente vê, eles vêm na hora para falar, ó, daqui até aqui e não se discute.
Sim. E já falamos do jogo de São Paulo, vamos falar do jogo do Santos e Vasco. Um impedimento que ocorreu. Não, é discutível porque esse foi mais difícil. Do Felipe Bastos no gol do Vasco. Na minha visão, ocorreu impedimento. Depois de analisar o lance, para mim ocorreu impedimento sim. O Felipe Bastos estava impedido. E o juiz deu gol. E o Santos ficou daquele jeito. Já sabe, né? Porque o Santos foi prejudicado demais no jogo contra o Flamengo já. O Marinho fez o gol. E depois o gol ali do. Foi dois gols do Marinho, né? Os dois gols foram do Marinho e os dois foram anulados. Foi
Foi.
muito prejudicado o Santos no contra o Flamengo. E o Santos já tá com um pé atrás, já tem um tempinho já contra o VAR. Porque tá anulando gols deles que estão totalmente legais.
Pois é, o Santos que vinha se recuperando mais recentemente, tá tipo, como é que você fica numa hora dessa? Porque você tá, começa a jogar bola, aí o cara vai lá e. O VAR, no caso, vai lá e te ferra, né? Cancela o teu gol.
Sim. É muito complicado. O pessoal tá até brincando que no jogo São Paulo e Santos que tá chegando aí, não sei se é na rodada na próxima, na da próxima ou na daqui 3 rodadas, o pessoal tá até brincando que o jogo vai ter 38 gols anulados, né? Porque os dois times estão realmente sofrendo na mão do VAR aí. Igual a gente comentou também na análise da rodada 7, quem fizesse o gol primeiro em São Paulo e Atlético Mineiro ia ganhar o jogo. Foi o que a gente falou antes de o jogo acontecer. E foi o que aconteceu, cara. Se o São Paulo tivesse feito gol, o São Paulo tinha ganhado o jogo. Como o Atlético fez gol, o Atlético ganhou. Esse foi o ponto-chave ali do jogo naquele momento. Porque os dois times têm uma proposta de jogo muito parecida, marcar em cima, toque de bola, passar direito, um time mais rápido, entendeu? Então isso altera o jogo. Um gol anulado, principalmente quando você vê que o gol é legal, deixa o time muito para baixo mesmo. Pensa, Júlio, você tá lá no campo, dando tudo de você, e você faz um gol legal. E sua família tá vendo, todo mundo tá vendo, e aí o cara anula seu gol, entende? É muito complicado isso, para quem joga principalmente.
Com certeza.
Teve outro jogo também, né? Vamos falar só do último jogo aí pra gente encerrar, que foi Palmeiras e Inter. Muita polêmica, muita polêmica.
Muita polêmica, hein?
Primeiro,
Tivemos.
o gol que o do Inter que não foi marcado. Que o Everton agarrou a bola e foi pra dentro do gol com a bola, mas não foi marcado gol pro Inter e o pênalti pro Inter, né?
Nesse caso aqui, dá um pouco menos de polêmica. Por quê? Porque primeiro, o VAR anula o gol do Inter e depois dá outro, praticamente, né? Não é
Sim.
como o jogo do Santos, por exemplo,
Mas
que.
esse é o problema. Parece que sempre que o VAR erra, ele quer compensar, entendeu? Depois que
Pois
ele vê
é.
que ele errou, é que eu vou pensar. Assim como foi no jogo do São Paulo Atlético. O cara anulou o gol do São Paulo legal e depois teve um pênalti ali pro Atlético, que é lance interpretativo, mas o VAR não deu. Foi meio que a compensação, entendeu? Só que o povo acha que compensou. Só que foi um momento diferente do jogo. Um gol do São
É,
Paulo
tipo
mudaria o
assim.
jogo, entendeu? Agora o pênalti não,
Pois
tá
é.
2x0 pro Atlético.
Tipo, não adianta você fazer merda e, entre aspas, compensar, né? Você tentar
Exatamente.
dar um presente. Porque basicamente o que aconteceu no jogo de São Paulo seria o VAR ir lá, quebrar suas pernas e depois te dar uma cadeira de rodas e falar: ó, oh, aqui, ó, tô te
É,
dando uma cadeira de
exatamente.
rodas.
Foi isso que aconteceu.
É. Então,
E
tipo.
aí, no jogo do Palmeiras, na minha visão, igual eu tava te falando aqui nos bastidores, Júlio, foi gol do Inter, né? Aquela falta que eu acho que foi o Bosquilha que bateu, se não me engano. Aquela falta que o Bosquilha bateu, o Everton agarrou a bola e entrou pra dentro do gol, com a bola. Pra mim foi gol. Eu não sei pra você, que você é palmeirense, né? Eu não sei se eu sei que você assistiu o jogo, mas eu não sei o que que você achou. O que que você acha desse lance?
Bom, sendo palmeirense, eu digo que a trave entortou um pouquinho e por causa disso não foi, mas
Tava ventando
dando
muito, né? Tava ventando muito.
deu muito vento lá, acabou arrastando o gol um pouquinho para frente. Mas falando aqui no podcast pro pessoal que tá ouvindo, eu digo que foi, cara. Foi, não foi de muito, né? Mas entrou, cara.
É, mas
Deu pra ver que entrou.
é a mesma coisa de você falar que é um meio impedimento, mas não tem meio impedimento, ou tá impedido ou não tá,
Pois
entendeu? É a
é.
mesma coisa. Aí entrou um pouquinho, se entrou um pouquinho, se entrou a bola inteira, independente seja por um tris ou por menos um tris, entrou.
É, se
Então
entrou, não
gol é
tem
gol,
conversa.
né?
Essa
Se
é a
entrou, tem
regra.
conversa. E aí tem o pênalti a favor do Inter, no finalzinho do jogo ali nos acréscimos, que poderia, é igual eu falo, Júlio. Talvez um gol do Inter naquele momento não seria tão incisivo quanto foi nos acréscimos. Por quê? Caso o Inter faça o gol ali, o Palmeiras ia ficar meio
Pois
recuado,
é.
com
Não,
medo, entendeu?
e também tem essa possibilidade, uma do primeiro possibilidade, ficar mais com medo, recuar e acabar se atrapalhando, né, e tomando mais, ou também do Palmeiras falar: não, agora ou a gente joga ou a gente perde, né, porque a pontuação não interessa, tem o saldo de gols, mas
Sim, cara.
o mais importante é se você vai ganhar ou perder, né, então, né,
Sim.
poderia ter tido seria muito diferente, com
E o que
certeza.
aconteceu? Como o gol foi nos acréscimos, já tava nos acréscimos, os caras pensaram, ah, tanto faz, é tudo ou nada. Entendeu? E outra polêmica
Exatamente.
que teve, não com o VAR, mas com o juiz. O Thiago Galhardo não tinha voltado pro campo do Inter ainda. E o juiz autorizou a volta do jogo, o reinício do jogo. E aí saiu o gol do Palmeiras nesse reinício. O pessoal, o Galhardo caiu em cima da arbitragem, falando que não poderia, mas o Galhardo fez cera também. Na regra, tá escrito que o juiz só pode recomeçar o jogo quando todos os jogadores estiverem em seus campos. É isso que tá escrito na regra. E aí o
É,
Galhardo, que
mas
conhece bem a regra, falou: o que eu acho que deveria ser feito é dar um cartão pro Galhardo pela cera ali no, na comemoração e esperar o jogo rolar, mas não tem como anular o gol do Palmeiras porque o juiz errou.
É, mas também, tipo assim, ele falou, ah, podia me dar um amarelo, mas não recomeçar. Ele falou isso porque foi feito o gol, né? Se não tivesse sido feito, ele ia falar. Ah, tipo assim, ele não ia falar nada, na verdade.
Sim,
Então,
concordo, concordo.
tipo assim, o juiz também não pode ficar enrolando, ficar empatando o jogo, principalmente quando você já tá nos acréscimos do segundo tempo, né?
Sim.
Então, eu já vi até comentaristas aí da ESPN falando que foi correto, né, e análises também de programas,
Sim.
que, né, o juiz, eu acho que ele não podia ficar empatando mais o jogo, esperando mais para recomeçar, né? No caso, ele podia, na verdade, recomeçar, e tanto que ele recomeçou, né?
Sim. E só para terminar, vários comentaristas renomados aí, como o próprio o Neto, o craque Neto aí da Band, o Ulisses Costa, o Denilson, e vários outros comentaristas, o Flávio Prado da Jovem Pan, falou sobre o gol, falou sobre o gol do anulado do São Paulo, e todos com a mesma visão. Muito irritados com essa marcação do VAR. Até o próprio Neto, o próprio Edilson, que são corintianos assumidos, falaram desse gol, né? Então foi uma rodada bem complicada para o VAR, complicada mais para o lado ruim do que para o lado bom, mas acontece.
Exatamente. Então, pessoal, é isso aí. Essa foi nossa análise, desabafo, né, crítica ao VAR.
Exatamente.
Segue a gente lá no Instagram, bora bater um papo, se você discorda de alguma coisa, né? Deixa aí nos comentários também o que você concorda, o que você discorda, o que você acha que poderia ser feito para melhorar essa questão de VAR aqui no Brasil.
Isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado. Segue a gente no Instagram, todas as redes sociais, como disse o Júlio. E vamos que vamos. Vamos fazer esse podcast subir aí. Manda para seus amigos, para seu vizinho, para seu parente que mora longe. Vamos todo mundo assistir os podcasts aí, ouvir, na verdade. E divulgar aí para ajudar a gente, beleza? Valeu!